Bloco de Notas. A atualidade à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de Notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Bloco de Notas, depois de duas semanas de interregno, tendo em conta aqui as festividades. Olá, boa tarde, Samuel, Luís, estamos de volta, agora os quatro, porque também tiveram aí duas semanas só com o Oliveira. Bem-vindos e um bom ano. Que seja um ano de muitas emissões do Bloco de Notas e, entre outras coisas mais, aquilo que pedimos para todos em geral. Hoje, em jeito de balanço.
Sim, eu também queria desejar aqui um bom ano para a Diolinda, um bom ano para o Luís, um bom ano para o Oliveira, um bom ano para todo o nosso auditório, para este vasto auditório dos 90 FM da Rádio Vidigueira, e que seja um 2023 bom para esquecermos aquilo que temos vindo a ver nos anos anteriores, e portanto que seja aqui uma arrancada, chamemos-lhe assim, positiva neste ano 2023.
Luís.
Sim, o que tínhamos pensado para hoje era fazer o balanço do ano que termina, e de facto o balanço...
Um ano conturbado, quer a nível nacional, sim, quer a nível internacional.
Sim, conturbado a vários níveis. O que marca, na minha perspectiva, o que marca realmente o ano é a questão da guerra na Ucrânia, e... de alguma forma condicionou todo o desenvolvimento do resto do ano. A partir de fevereiro, toda a nossa vida na Europa, pelo menos na Europa, de uma forma ou de outra, foi condicionado pela guerra. O desenvolvimento da guerra... Enfim, eu lembro-me que na altura ninguém acreditava que fosse possível, mas que... Enfim, acho que este episódio ainda vai durar durante mais tempo, vai ocupar as nossas preocupações, e vai continuar a ocupar as televisões e as notícias durante muito mais tempo, presumo eu.
Claro que essa questão, o conflito, a invasão da Rússia para a Ucrânia, foi de facto um elemento marcante deste ano 2022, mas eu acho que houve outros. Nós estávamos,
sim, claro,
nomeadamente, uma certa recomposição, chamemos-lhe assim, aqui da Europa e dos Estados Unidos, relativamente àquilo que tinha sido os dois anos anteriores de Covid, e portanto havia aqui também grande, no sentido de...
Sim.
E que aparentemente as vacinas vieram dar razão,
claro,
e houve, claro, aqui uma melhoria.
Claro, o tempo acabou por dar razão aos cientistas no que toca
verificando aquilo que se vê hoje na China, portanto, em que estão com graves problemas.
Portanto, não haverá grandes dúvidas, não é?
Portanto,
Presumo.
E portanto, acho que fica também o ano 2022 marcado por isso, por um certo, chamemos-lhe assim, não o desaparecimento total da Covid, porque não vai desaparecer, também nós já sabemos disso,
claro,
mas um certo controle, chamemos-lhe assim, das evidências, e um retornar, precisamente, daquilo que eram hábitos antigos, e o desaparecimento quase completo da máscara. Portanto, eu acho que isso também fica marcado, o ano 2022 fica marcado por esse facto. Eu, se calhar, e depois por outros factos internos, como o Luís ainda não focou, mas nós já,
sim,
vamos focar.
Mas deixa-me aqui, em relação a esse assunto que estás a referir, que é aqui a referir as duas grandes figuras que estão associadas ao período pandémico e a esse período de fim da pandemia, que é a doutora Marta Temido e a doutora Graça Freitas.
São
as duas grandes figuras da luta contra a pandemia. Claro que depois há aqui toda uma série de pessoas que começaram a surgir nas televisões, virologistas, epidemiologistas, enfim, toda uma série de especialistas que nós...
Mas que em 2022
que
começaram
que existiam, mas não valorizavam.
Sim, mas que em 2022
foram desaparecendo ao longo do ano da
comunicação social.
Entretanto, foram desaparecendo ao longo do ano, porque o combate à pandemia, começou a ser vigoroso, e eu penso que, de facto, a estratégia da vacinação começou a surtir efeito. Eu acho que está aí para quem quiser ver, não é? Já não digo nada, porque os céticos em relação às vacinas São pessoas que são muito difíceis de convencer e com as quais é difícil de conversar.
E também não vale a pena perder tempo, diga-se
claro,
passagem.
Muito, e não vale a pena, provavelmente. Acho que
se as pessoas
aí
não querem ver, também não vale a pena nós estarmos a insistir com essa situação.
E era como dizias, os dados que temos acerca do que se está a passar na China demonstram mais uma vez que a estratégia que nós seguimos foi a mais acertada, não é?
Não sei se foi a mais acertada inicialmente, mas pelo menos foi
aquela, claro.
Agora, tendendo às circunstâncias para trás, deu resultados e nós verificamos perfeitamente que temos uma vida quase normal no Ocidente, não é? E temos a China que optou por uma outra política, a política Covid-0, e que teve que abrir necessariamente não só pelas questões económicas que estavam quase a garrotar a economia chinesa, e o resultado que se vê é este que nós sabemos, com milhares de pessoas nos hospitais e, portanto, a previsão de cerca de 1 milhão de mortes nos próximos tempos na China. E vamos ver, e aí é que se calhar é preciso ter algum cuidado, se não vem dali nenhuma outra variante.
Outra variante. Já se fala noutra variante.
Uma outra variante dos Estados Unidos neste caso, mas que aparentemente não trará assim nada de complexo.
Mas é o impacto que a pandemia teve na China e que se está a ver. As pessoas estão completamente fora de si, há revoltas, há movimentações, e o Sr. Xi começa a ter dificuldade em lidar com o próprio povo, não é? Porque as pessoas não aguentam tanto tempo de confinamentos.
Sim, mas acho que ele teve uma leitura rápida também dos acontecimentos, porque quando a população se começou a manifestar nos finais do ano passado e por novembro, ele rapidamente percebeu que tinha que inverter a situação, até porque também já tinha resultados do resto do Ocidente, e percebeu, e portanto fez essa inversão de situação. A questão aqui é que, ao que parece, as vacinas chinesas não têm a mesma capacidade das ocidentais.
Claro.
E, portanto,
como agravante, que é a taxa de vacinação a partir da primeira dose é muito baixa na China.
Sim, para além disso, e portanto, também a fraca capacidade da vacina. Pronto, mas isso, eu acho que 2022 ficou marcado, de facto, por esta abertura que nós já esperávamos, porque durante cerca de mais ou menos 2 anos, todos nós sabemos o que é que foi o estar em casa e a irregularidade ao nível do trabalho e de mais uma série de situações, e agora aparentemente estamos já numa situação já de, se calhar, não pleno cruzeiro, mas para lá caminhamos. E, de facto, depois, para além da guerra na Ucrânia, que tu já focaste, e que eu dei apenas ali uma ligeira pincelada, que já lá vou, porque acho que merece um pouco mais de detalhe. Sim. A questão, nós tivemos depois também situações a nível internas com aquilo que nós vimos na política nacional, e que era, provavelmente, se calhar, de todo inesperado, porque há cerca de 8 meses, 9 meses nós tínhamos tido eleições, e um dos partidos, neste caso o Partido Socialista, tinha conseguido a maioria absoluta, e por conseguinte seria pouco expectável.
Era expectável, pouco, as sondagens não
pouco
apontavam para aí.
Pouco expectável que nós estivéssemos com o quadro que nós temos neste momento, e que já devemos daqui a pouco falar também um bocadinho sobre ele. Depois, ainda em 2022, em consequência não só ainda da transição das questões do Covid, mas também depois do conflito militar na Ucrânia, a questão da taxa de inflação e do aumento das taxas de juros, que de facto vêm bater à porta dos europeus, e neste caso, como estamos em Portugal, dos portugueses, que é isso.
Marca de uma forma absolutamente drástica o final de ano, e que de alguma forma pode condicionar o começo, pelo menos aponta-se para março o começo da baixa da inflação para níveis suportáveis.
Vamos ver. Aparentemente parece que sim. As notícias são relativamente... Nem quero aplicar esta palavra boas, que é para não criar aqui falsas expectativas, mas são positivas.
Mas neste domínio as coisas são muito voláteis, não é?
Sim, são voláteis, mas o que se passou este inverno também não foi um inverno que teve grandes problemas ao nível daquilo que era a temperatura, e portanto não houve necessidade daquele consumo energético que a Europa estava a pensar que queria consumir, porque a Europa o que aconteceu foi que, quando houve o conflito, a Europa tentou precaver-se para o inverno, e então tentou colocar todas as suas reservas ao máximo, e isso obviamente é que ao nível do mercado especulativo fez com que, neste caso, o gás e outros materiais energéticos subissem. Agora, como já se verificou que de facto não vão ser usados todas as reservas da Europa, tem-se verificado um abaixamento, e segundo os últimos especialistas, inclusive, o preço do gás está já abaixo da guerra, portanto, do pós-guerra, e portanto vamos ver como é que isto tudo vai funcionar. E depois esta questão para Portugal, e não só, também para alguns países da Europa, a questão da chuva, que fez com que as barragens que estavam completamente secas, ou quase completamente secas, voltassem a produzir energia elétrica. Portanto, há aqui uma conjugação positiva.
Se bem que isto... um verão extremamente seco, como
sim,
os nossos
se bem que isto é positivo por um lado, mas é o reflexo de situações negativas por outro, que tem a ver com as alterações climáticas, e que neste caso, positivamente para nós, foi bom neste sentido, mas quer dizer que há um alerta,
problema, não é?
Que é um alerta de dimensão climática, que é preciso olhar para trás, porque todos nós, e convenhamos, os ouvintes que são que têm a nossa idade e que são mais velhos do que nós, sabem perfeitamente que não estes invernos não são normais, não é? E portanto, nem esta temperatura que nós temos vindo a assistir, praticamente, se calhar neste inverno, para aí 2 ou 3 dias de frio, que é frio, considerável frio, frio. Claro que nós temos que ter frio, estamos no inverno, mas naquilo que é mesmo considerado frio, e foram 2 ou 3 dias e pouco mais do que isso.
Tem sido um inverno bastante simpático nesse aspecto.
Com chuva, é certo, claro. Com chuva que por vezes...
Mas era importante que chovesse. Nós tivemos um verão muito quente, como vocês se lembram, e tivemos aqueles problemas típicos do nosso país, que são os grandes incêndios e tudo isso. Mais uma vez, aconteceram aqui problemas extremamente sérios no que toca à gestão da floresta. E agora, com o final do ano, com a chuva intensa, também percebemos que temos outros problemas também para gerir, não é?
Claro.
Nas cidades. E parece-me, a ideia que me fica é que falta aqui, há qualquer coisa que nós não conseguimos resolver todo como povo, que é a planificação e projeção daquilo que pode ser o futuro, e de uma gestão, de alguma forma, que permita encarar estes problemas. E chegamos à conclusão que temos imensos problemas de... descoamento em Lisboa, e acabamos por ter montes de problemas no Porto, que não era propriamente expectável, mas chovendo acima da média, aquela barbaridade, 25 litros
não é
por metro
isso,
quadrado, é uma barbaridade de água.
É notório que aparentemente há chuva acima da média, mas também há uma betonização das cidades. E há muito tempo atrás que isso também já foi referenciado.
Impermeabilização dos solos, e portanto...
Nomeadamente pelo professor Gonçalo Ribeiro Teles, não é? Que na altura era considerado, se calhar, um lunático. Estamos a falar dos anos 1970, e para cá, hein? E depois aquela construção toda desenfreada, à volta das grandes cidades, e não só, e das cidades médias, em que o que era importante era o prédio em si, o cimento, o betão, e necessariamente que a água, quando cai, ela tem que escorrer para algum lado.
E ocuparam-se linhas de água. E a natureza não se compadece com esse tipo de erros.
Aqui a questão, quando se fala em Lisboa, de fazer os tais canais, de derivar a água para um outro sentido, não deve-se passar só por aí. É óbvio que isso é uma obra de necessidade máxima e de urgência máxima, mas nós temos que voltar àquilo que é criar cidades para as pessoas. E a cidade para as pessoas compreende também espaços verdes,
mais natureza,
mais natureza, espaços verdes, corredores, não só arbóreos, como corredores ripícolas, respeitar as linhas de água, as linhas de cheia, que é uma coisa que muita gente não respeita. Um rio pode estar 10 anos, ou 15, ou 20, ou 30 anos sem atingir uma linha de cheia, mas há de haver um dia que ele vai atingir aquela linha de cheia, aquela cota, e obviamente que depois aí vem tudo por água abaixo, não é?
Claro.
Portanto, isso são questões que o Gonçalo Ribeiro Teles já dizia há muitos anos atrás. E, portanto, e que estão gravadas em vídeo, na internet. A RTP passou algumas dessas... eu não tenho agora aqui essa referência, mas vi no outro dia e, portanto, estão gravadas e podem ser verificáveis e teríamos certamente uma Lisboa, uma capital diferente e um resto do país também completamente diferente. À margem disto, pronto, eu tive o prazer do professor Gonçalo Ribeiro Teles ser meu professor durante algum tempo. E obviamente que nós estamos imbuídos desse sentimento do respeito pela natureza e não só, e pela cidade e pelo homem. O homem, porque quem é que está na cidade? É o homem, portanto temos que criar a cidade para o homem. Mas são questões que necessariamente também marcaram o final de 2022, vão continuar a marcar com estas questões climáticas, e agora é necessário, obviamente, fazer uma operação aguda de desvio dessas águas, desses caudais, mas sem termos, ou por outra, sem perdermos de linha de conta essa relação homem-cidade, natureza, que eu acho que hoje também as pessoas estão muito mais abertas para isso e será muito mais fácil, digo eu, atuar nesse sentido. Digo eu, porque às vezes há coisas que nós ficamos um pouco abismados.
Completamente.
Eu ainda me lembro quando estudar a RPVA, a REN, a RAN e tudo mais, e pensar que provavelmente em muitos locais jamais poderia existir habitação algum tipo de construções, e depois, anos depois, afinal, houve outros valores que se levantaram, outros projetos de interesse nacional e outras situações que depois tiveram uma outra decisão. Mas enfim, avante.
Enfim, é um pouco a nossa imagem como povo, não é?
Sim.
Temos muitos problemas crónicos que derivam de uma grande dificuldade que nós temos de enfrentar determinado tipo de problemas e, sobretudo, colocá-los no papel e programar e planificar. E a curto prazo, estamos a contas com montes de problemas, com problemas extremamente sérios.
Sim, mas eu acho que, apesar de tudo, nós temos, vamos ter algumas capacidades de os resolver, e isso acho que é positivo.
Sim, é
porque
é
quando nós falamos desta questão,
nós temos uma capacidade
questão da crise energética, e que agora nos cai no bolso como farpas, é um facto, mas se calhar foi a forma também rapidamente da Europa perceber que não pode estar dependente de Europa e Portugal em si,
claro,
estar dependente de outros países da forma
aqui
tão dependente como estava do ponto de vista energético.
Exatamente.
E portanto acelerar a independência energética e as energias alternativas e outras energias, que entretanto outros estudos energéticos que, como nós já vimos, provavelmente poderão ser o futuro. Eu acho que também a energia renovável, as chamadas energias renováveis, eólicas, solares e hídricas, serão eventualmente energias passageiras. Teremos depois tal energia de fusão, como nós já vimos os primeiros ensaios, que poderá vir por aí, poderá ser por aí, portanto uma energia limpa, completamente limpa e sem impactos ambientais, porque nós não podemos esquecer que qualquer destas energias renováveis que eu acabei de citar, seja ela eólica, seja hídrica, seja qual for, ela tem impacto sobre o ambiente. Portanto, e essa eventualmente será uma forma energética. O certo é que nós, eventualmente, se as coisas forem cumpridas daqui a 4 anos, mais ou menos daqui a 4 anos, 80% da nossa energia vai ser renovável, portanto, muito menos dependência energética do que aquilo que tínhamos até agora, e se calhar isso foi um, como se costuma dizer na gíria portuguesa, um abre-olhos para os governos europeus e um avançar nesse sentido, o que às vezes nem tudo é mau. Portanto, e há formas de solucionar, e nós próprios, não é, que fechámos as centrais de carvão, apesar desta agonia, acabamos por continuar com elas fechadas. Bem sei que muita gente apelida esta situação de hipocrisia, porque depois nós temos que comprar energia a outros lados e muitas delas são de facto a carvão, mas eu acho que é, apesar de tudo, também um bom sinal para os portugueses de que estamos firmes, queremos contribuir para um país mais sólido e responder aos nossos aquilo que são nossos interesses do ponto de vista, também a nossa participação do ponto de vista ambiental, e estamos a, e vamos dizer, presente. E portanto, contigo.
Mas antes disso tudo, temos que ter um governo coeso e responsável.
Isso é outra história.
E que, como disseram,
uma
bem,
coerência,
que saiba programar, planificar pensar no futuro.
É. Sim, isso é outra história, e nós vimos, não sei se o Luís quer começar por aí, os episódios de 8 meses de...
São muitos meses de desgoverno, digamos assim, não?
Dava uma bela série da Netflix.
Há aqui várias questões que me afligem um pouco. Aflige-me como é que tantas destas pessoas são do... Eu vou usar uma palavra que eu não gosto propriamente, mas vou usar. São, como se usa dizer, do aparelho do Partido Socialista, pessoas que das estruturas locais e algumas das estruturas nacionais do Partido Socialista, e convidam-se as pessoas sem perceber realmente que as pessoas têm qualquer tipo de problema. Isto por um lado. E por outro lado, como é que as pessoas, isto fazendo aqui algum apelo a uma lógica política republicana, que o Sr. Primeiro-Ministro gosta muito de falar e tem toda a razão em falar dela, não é? Como é que as pessoas sabem que têm problemas com justiça e têm problemas de pouco... de gestão pouco clara de algumas opções de vida que são legítimas, mas que isso de alguma forma as limita para assumir cargos de natureza administrativa na administração pública, e isso é que me aflige, porque eu sou de um tempo e fui educado assim, não é? Nós temos que ser sérios e temos que ser responsáveis por aquilo que fazemos. Eu não posso aceitar um cargo se eu tenho um tipo de problema que de alguma forma arrasta-me a mim para o lamaçal, e arrasta quem me convida para o lamaçal, para uma determinada posição. Se eu não tenho perfil para uma determinada posição, eu não a devo assumir. Isto para mim é tão claro e tão óbvio que me faz confusão como é que algumas dessas pessoas aceitaram transitar de umas posições para outras sem se maçarem, sem qualquer tipo de incómodo. Isto é profundamente aflitivo, quer dizer. E aquilo que me aflige verdadeiramente é que estamos a falar de políticos, e são bastantes políticos, que têm por incumbência gerir a coisa pública, gerir o dinheiro dos nossos impostos e zelar para que as coisas corram bem na administração pública, que não existam desvios de dinheiro, que o dinheiro seja bem aplicado, que as políticas sejam bem planeadas e planificadas, e que respondam aos problemas das pessoas, como os políticos gostam muito de dizer. As nossas políticas são para resolver os problemas das pessoas. Isso é que nos preocupa. Eu não duvido que se preocupem com isso. Realmente não duvido, não os conheço, não estou dentro da cabeça deles, enfim, não duvido que queiram resolver os problemas das pessoas.
Depois das últimas situações, eu duvido dessa situação. Não duvido que há muitos que o fazem assim, com esse intuito. Há outros que não.
Mas há muitos que não, não é? A ideia que passa é que isto é um fartavilanagem, não é? Desculpem a expressão. Quer dizer, não sei, é estranho. E pronto, este governo tem cerca de 8 meses, não é? Houve aqui um processo de eleição que lhes deu maioria absoluta, e esta coisa em Portugal dos governos terem maioria absoluta não tem propriamente corrido bem. E, não sei o que dizer mais em relação a isto. É muito estranho, porque as pessoas têm maioria absoluta e convencem-se que têm o controle e o domínio das circunstâncias todas. Não têm, e ainda bem que não têm, porque vivemos num país democrático, a comunicação social é profundamente livre, também profundamente criticável alguma dela, obviamente, estamos em democracia, há uma grande liberdade, portanto cada órgão de comunicação social escolherá e trilhará o caminho editorial que bem entende. E há aqui um processo de escrutínio muito intenso e muito, muito aguerrido, e portanto as pessoas não podem convencer-se. Isto ninguém vai saber.
Intenso nos últimos 2-3 meses. Porque até lá não era intenso.
Não era assim tanto quanto
não.
Isso.
Alguma coisa mudou, entretanto.
Sim, é provável que exista aqui... Vocês acreditam em agendas?
Agendas?
Agendas sim, escondidas sim. Nos órgãos de comunicação social.
Os órgãos de comunicação social podem ter uma agenda, podem ter a tal agenda escondida, mas o facto não foram eles que fizeram a questão que leva à aplicação da agenda.
É
que isso é que é o problema. Porque se não houvesse esse facto, também não havia agenda. Portanto, não foram eles que criaram esses factos.
Mas essa é que é essa.
Depende da ligação que existe.
Essa é que é essa.
Não, que eu saiba, não foi jornal nenhum que foi negociar com a ex-secretária de Estado 500 mil euros ou 104 claro mil não, euros de férias ou por aí fora.
A conotação que é feita, por exemplo, e aqui temos os nossos órgãos de comunicação regionais, não é? Que muitas vezes são conotados com determinado partido político, o mesmo certamente que acontece com os grandes órgãos de comunicação.
Mas isso é só lutar, isso é salutar, a gente sabe.
Agora,
que aquele órgão pensa de uma determinada forma. Aquele órgão pensa de uma determinada forma. Isso é salutar, isso para mim não vejo mal nisso.
Sim, é um bom tópico de reflexão.
A questão aqui é, se não houver motivo, a coisa vai, anda e desaparece.
Sim.
Mas é que nós estamos a ver que há motivo. E os motivos são variados. Não são todos iguais.
Mas
há motivo. E aí, não me venham com agendas escondidas, porque não há agendas escondidas.
Quando falava nas agendas, estava a pensar mais concretamente nos analistas. Naquelas pessoas, quando há um episódio deste, se juntam três ou quatro pessoas dessas à volta da mesa, e aquilo é um fartar de...
Algo que hoje em dia parece que qualquer pessoa pode fazer perfeitamente.
Verdade. Eu só queria aqui deixar uma nota em relação a isto a comentar, porque nós também comentamos, mas o nosso programa, a nossa primeira série foi aqui há 14 anos. É capaz de ter sido um bocado antes disso, pronto, deste
foi um bocado antes do boom das redes sociais e do boom das televisões privadas direcionadas para a informação.
E então há aqui pessoas a fazer análises para um bocado...
Aliás, é interessante, a Rádio Vidigueira tem esse espírito de abertura desde já há muito tempo.
É verdade.
Bem, mas voltando aqui às questões do Governo e até da própria comunicação social, estamos no mês de janeiro, início do ano, e o que é certo é que o Governo continua com vários problemas estruturais, está à vista, portanto,
não, mas eu acho que aqui a questão não é o Governo,
depois,
eu vou tirar o Governo.
Enquanto estes problemas todos se resolvem, enquanto não se resolvem, há outros que continuam por resolver, e o que é certo é que temos metade do país, não sei se é metade, sinceramente não sei os números, mas temos greves dos professores, temos greves dos enfermeiros, greves dos guardas profissionais
um bocadinho atrás,
e uma série de coisas. Sim, força.
Eu acho que aqui a questão, eu vou tirar, se é pela questão das agendas, eu vou tirar daqui o Governo nesta equação. Eu acho que ver esta questão do ponto de vista apenas e só político, e olhar para isto, e o problema fica resolvido com a demissão de um secretário de Estado ou de um ministro, é ver a coisa vazia.
É
muito curto. Porque se nós formos ver então pela amostra que nós temos de situações, e nem estou a falar, nem vou pôr aqui as 12 remodelações ou saídas do governo que já aconteceram em 8 meses. Que só por si já é uma questão, já era uma questão de repensar o que é que aconteceu no governo. E aliás, quando o governo tomou posse, nós próprios aqui ao microfone falámos sobre alguns ministros e dissemos que eram apostas pouco acertadas, e continuam alguns ainda lá com apostas pouco acertadas, erros de casting para mim, e também tínhamos dito que o próprio primeiro-ministro, António Costa, o sentíamos não motivado, desgastado, e que parece que se vem a acumular, até parecia que ele nem queria ganhar a maioria absoluta, queria uma outra tendência, e que se calhar tinha a ver com aquela especulação toda que ele queria ir para Bruxelas,
Europa,
portanto.
Não é?
Sim. Muito bem. Mas eu quero tirar essa situação toda. Deixem o governo de parte e quero saber. A situação é, isto é uma amostra de gente que foi convidada para o governo, nas várias camadas da administração pública, o que é que se está a passar? E nós precisamos de saber isto. Nós precisamos de perceber se isto é apenas casos esporádicos e foi um azar. Foram bater à porta daqueles que têm problemas.
Azar,
ou isto é uma questão mais ampla e que...
E é transversal a toda a classe
política.
Está
a deteriorar toda a comunidade e, portanto, e principalmente os partidos, e que vai levar naturalmente à ruína da democracia. Isso é que é importante saber. Não me interessa se o ministro saiu ou não saiu, isso são questões que fazem parte de um outro tipo de natureza. Esta, para mim, é mais complexa. Por isso o assunto não está resolvido. O assunto da TAP não está resolvido. Nós precisamos de saber. Saiu um comunicado para a CMVM lá à altura a dizer que a senhora se tinha demitido, tinha saído. Pelos vistos, depois não.
Afinal,
é assim.
Não foi.
Agora, eu quero perguntar. Quer dizer, isto funciona assim? Como é que as coisas funcionam? Porque nós, às páginas tantas, já não sabemos o que é que sai. É certo? É errado? O que nos estão a dizer está correto? Não está correto? E, portanto, nós precisamos de... Há aqui muitas respostas para responder. E eu acho que, pela primeira vez, os portugueses começaram a perceber que têm que ter uma voz mais ativa e começaram a perceber a real dimensão da situação. E eu acho que os políticos não perceberam isso. E não perceberam, quer o partido que está envolvido nessa situação, quer a lamentável não participação também do líder da oposição, pelo menos aquele que tem a ambição de ser primeiro-ministro, e que zero, disse nada, não estava, não teve presente e disse nada, e que também demonstrou, para mim, demonstrou aquilo que podemos contar, ou seja, que os portugueses pouco podem contar com os problemas do governo, que há uma série de situações, mas também se virarem para a oposição, para aquele que eventualmente poderá vir a ser, ou poderia vir a ser em tese, o primeiro-ministro que podia no fundo resolver, não é resolver, mas entrar nesta situação, também não tiveram nada, tiveram ao fim de uma série de dias. Portanto, acho que está na altura dos portugueses começarem a perceber que há mais partidos para além destes partidos que normalmente os portugueses votam. Portanto, quer à esquerda, quer à direita, estão marimbando se votam na esquerda, se votam na direita, não é essa a questão que está aqui em causa. Há mais forças partidárias e a democracia faz-se assim. Portanto, eu acho que nós não devemos aceitar aqui a questão partidária como se fosse o nosso clube de futebol. Exatamente. E devemos perceber aquilo que se passa e atuar em conformidade com aquilo que são os interesses, os nossos interesses, claro, naturalmente também com a nossa forma de pensar e ver o mundo, como é evidente.
Exatamente.
E por isso, à esquerda e à direita, há de haver alternativas, e nós já percebemos que também não podemos contar com o outro partido.
Eu ia perguntar-vos, e qual é o papel de Marcelo Rebelo de Sousa aqui?
Eu não gosto particular, não tenho gostado rigorosamente nada do papel deste senhor. Aliás, já há algum tempo...
Já somos dois.
Já há algum tempo que me venho enervando em frente à televisão quando ouço este senhor falar.
Isso também não.
Enervo-me muito canal, mas não surge grande efeito porque ele aparece noutro canal e noutro e noutro e noutro. Isto é uma coisa terrível, não é? Eu acho que isto é terrível. O seu presidente não consegue descolar, não consegue descer do púlpito, do palco, não consegue deixar de ser o centro das atenções da vida política neste país. Não consegue. Ele tem que ser o centro das atenções. E quando não é o centro das atenções, ele arranja maneira de fazer um comentário e deixar farpas nas entrelinhas e mensagens nas entrelinhas, mensagens subliminares que de alguma forma só minam é o clima político deste país. E não tem ajudado nada, só tem ajudado a criar uma teia, um pano de desconfiança, um clima de desconfiança relativamente a tudo e a todos. Nós, aqui por baixo, na vida real, costumamos falar nas eleições e dizer não sei o que, eles são todos iguais, votar neste ou votar naquele. Bem, é a altura de começarmos a pensar, acho que era a altura de começarmos a abrir os olhos e a pensar que realmente, se de facto os políticos são todos iguais, há aqui qualquer coisa que está errado, porque as bandeiras são diferentes, os programas são diferentes e nós votamos em coisas iguais, mas com vestimentas diferentes, há aqui qualquer coisa que está errada. E, portanto, nós portugueses temos que começar a acordar para isto. E isto começa, como nós já percebemos nestes escândalos todos que temos vindo a falar, isto começa a nível local. É que toda esta gente começa a fazer política a nível local. E muitos destes problemas começam a nível local, a nível da Câmara, das câmaras. Isto é perfeitamente miserável, porque nós temos as autarquias locais como o poder público mais próximo das pessoas, para resolver os problemas das pessoas. E nós vemos aqui toda uma série de trapalhadas e de resmas de dinheiro, milhares de euros a circular para aqui, para aqui, para aqui, para ali, ninguém sabe para onde é que vão, até se falava num stand ou num pavilhão fantástico. Tão fantástico, ninguém sabe onde é que ele fica e que nem sequer existe. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que nos está a passar ao lado e nós portugueses como povo, temos que começar a acordar para isto. Não é encarar a política como quem encara o futebol. Sou Sporting, tu és Benfica, tem que ser contra ti. Isto
mas,
é política um pouco diferente. Quer dizer, nós
mas
não
apesar de tudo, toda essa gente vai a votos. Agora, há mais uma outra franja de gente que está na administração pública, que manda, que está e que não vai a votos.
Não vai a votos.
Pronto, é quem vai a votos, vai a votos. Exatamente. É uma questão, apesar de tudo, é uma... Não deixa de ser retirada a culpabilidade, mas vai a votos.
É que muitas destas pessoas que são nomeadas, numa altura ou noutra, foram a votos.
Certo, mas...
Isto é todo um percurso que se faz.
Mas lá está. Eu acho que os partidos políticos neste momento têm que parar.
É a falta de critério, a falta de exigência de alguns partidos, quando escolhem certas e determinadas pessoas para ocupar certos e determinados cargos. Eu costumo a crer que uma pessoa, quando convida uma mulher, um homem, sei lá, quando constitui uma equipa num gabinete, não conheça verdadeiramente aquelas pessoas. Quem são aquelas pessoas? São pessoas de confiança. Costuma-se até falar em confiança política. Ora, eu tenho confiança política quando tenho confiança pessoal. E quando existe um mínimo de relação pessoal, não me venham com tretas.
Sim.
Portanto, há aqui uma falha... que é dos dois lados. Agora, como é que isto se resolve? Pronto, o Primeiro-Ministro teve uma ideia, uma boa ideia. Aliás, ele já tinha tido esta boa ideia, que era encontrar aqui um processo de vetting para as pessoas para a administração pública, que isto já tinha estado no programa do Partido Socialista quando foi da Geringonça, quando foi eleito e fez a Geringonça. Entretanto, quando foi do último programa eleitoral, retiraram esse esquema, essa plataforma, digamos assim, de seleção e com critérios para evitar este tipo de situações.
Mas eu acho que qualquer indivíduo que tenha problemas, não são aqueles problemas que agora vou-te acusar, que acontece muito e depois não dá em nada, não. E as pessoas são vítimas.
Exatamente,
e os políticos também são vítimas disso tudo. Não é isso que estamos a falar. Agora, objetivamente há situações confirmadas, há uma questão que se chama ética, depois há outra questão que se chama ética republicana, depois há outra questão que se chama os valores de Abril, depois há outra questão para aqueles que são as matrizes dos partidos, ou de esquerda, ou de direita, ou não sei o quê. Há uma série de matrizes. Ou seja, esta gente, estes indivíduos, não podem, em qualquer camada, chamemos-lhe assim, ou faixa da administração pública, estarem presentes. Portanto, os partidos têm que fazer essa depuração.
Tem
porque
que fazer
senão
uma limpeza.
Não chegam, não avançam para a frente e depois queixam-se que há outros partidos, quer à esquerda, quer à direita, que vão crescer.
Nós temos aqueles que ninguém quer,
mas depois vão crescer. Não é?
Claro, exatamente.
E não estou a falar dos do sistema. Claro. Estou a falar de outros que poderão surgir.
Nós temos um grande problema, que é transversal à nossa sociedade e que tem a ver com jeitinhos e com favores e com cunhas e com coisas dessas. E tudo isto acaba por ter relação com este tipo de problemas, porque fulano tal é do partido desde miúdo, fez a progressão toda nas Jotas, chega a uma altura, naturalmente o percurso natural é chegar ao governo. O percurso natural é entrar na Jota, fazer o percurso todo na Jota e chegar ao governo. Epá, ok, é uma possibilidade. Agora, mas não é isso que me preocupa. A mim o que me preocupa é a falta de escrúpulo. Aquilo que me massa é a falta de escrúpulo. Esta gente sabe que de alguma forma tramou esquemas que vão direito aos nossos impostos, epá, e avançam como se não fosse nada. Mas o que é que esta gente tem na cabeça, caramba? Somos todos estúpidos.
Eu acho que nós deixámos muita coisa.
Enquanto eles resolvem, não resolvem os problemas, pois, nós é que vamos pagando, povo português.
É, porque repara, a questão da TAP,
se nós começarmos aqui a falar da questão da TAP, nunca mais saímos daqui, não é?
Exatamente, porque como a questão da TAP, há outras,
a questão
não...
Da TAP, a questão da TAP,
que é uma coisa inconcebível, como é que a administração da TAP continua, neste momento, a exercer? Não consigo perceber.
A senhora provavelmente achou que tinha direito a 1.400.000 euros. Eu até acredito, e dou de barato que tenha direito a isso, porque se a administração queria pô-la a mexer, ela tinha um contrato mensal, onde recebia não sei quantos milhares de euros todos os meses. Epá,
ao fazer a rescisão,
exatamente, se querem que me vá embora, isto é normal numa empresa qualquer, num trabalho qualquer, Agora, aquilo que me aflige aqui é como é que isto é uma questão que já vem de vários governos atrás, que é como é que se gerem as empresas públicas. Que tipo de contratualização existe para as empresas públicas, para terem este nível de vencimentos e depois serem obrigados a pagar este nível de indenizações? Porque as coisas estão todas ligadas umas com as outras, portanto as regras estão no papel e são claras. E as regras não servem ao interesse público. Não servem, de facto não servem, está à vista, só não vê que não quer. Eu espero que alguém agarre neste tipo de problema na gestão das empresas públicas e que reveja tudo isto, porque isto tem de ser tudo mexido.
Não é só isso.
Para que isso acontecesse, o governo tinha que dar uma grande volta.
Não é só isso.
E tinha que assumir uma série de erros, provavelmente que ninguém
ninguém vai. Quer dizer, vai-se pagar esses valores que nós sabemos. E depois, porque há incompatibilidade de feitios. E agora, vai-te embora, toma lá, porque está bem, pronto, a indemnização é esta, o dinheiro também não é meu, é dos portugueses, e vamos nisto. Não pode.
Portanto,
as pessoas, a incompatibilidade, há sempre incompatibilidade. Agora, as pessoas também têm que saber viver com as incompatibilidades e arranjar outras alternativas à incompatibilidade.
Exato, portanto não quem escolheu aquela administradora, quem escolheu a administração da TAP, tinha que ter noção.
Mas a TAP, a gente já percebeu uma série de questões ali na TAP. E, portanto,
algumas, porque aquilo deve ser um pântano.
Sim, algumas. E aquelas que já percebemos, ou que subentendemos, e que se calhar nem sequer percebemos, mas subentendemos, porque se calhar é mais isso, subentendemos, claro, é mais fizemos isso. O nosso juízo, o nosso critério, e para mim, enquanto acionista do Estado português, porque somos todos acionistas do Estado português, que é uma coisa que os políticos esquecem, que estão lá para... Eles são funcionários do povo e estão lá para fazer a gestão do erário público, portanto daquilo que os acionistas, que é o povo português, lhes diz para fazer. E portanto neste momento eu sei que se calhar tirar aquela administração custa muito, não é? E é mais uma série de indemnizações, porque aquela gente tem salários, enfim, portanto,
eu acho que tínhamos aqui conversa para vários programas,
mas se calhar há questões que não são compatíveis com aquilo que é o nosso, com a nossa forma de ser, e não consigo perceber.
Vamos então, estamos a caminhar já mesmo para o final, para a reta final do programa de hoje.
Sim,
o
é
balanço
verdade.
Terá que ser estendido para outro programa, se vocês assim o entenderem. Sugiro então aqui uma breve pausa só com a música que foi escolhida para a emissão de hoje, para depois encerrarmos, penso que é com alguns comentários em relação ao novo selecionador nacional.
Sim,
que foi
temos aqui o desporto,
anunciado
temos falado do desporto.
Então vamos à música. Jorge Palma.
Eu sugeria para hoje o Jorge Palma, é uma música com tudo a ver com aquilo que nós estávamos a discutir, que é A Gente Vai Continuar. Este arranjo que eu trago aqui foi feito durante os 50 anos de carreira, na comemoração dos 50 anos de carreira de Jorge Palma, e tem aqui vários artistas bem conhecidos, como o João Pedro Paes, o Paulo Gonzo, o Sérgio Godinho, Salvador Sobral, o Zambujo, a Rui Veloso, enfim. Tudo neste tema de Palma, a gente vai continuar e vamos mesmo.
O que lá vai já deu, te a dar. Quem ganhou, ganhou e os ossos diz. Quem perdeu há de ter mais cartas para dar. Enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota. Chega onde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar.
Enquanto houver estrada para andar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, todos nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém, não. Somos todos escravos do que precisamos.
Reduz as necessidades, queres passar bem.
Que dependência é uma besta que dá cabo do desejo.
maluca que sabe quanto vale um beijo. Enquanto houver estrada para andar,
a gente vai continuar.
Enquanto houver estrada para andar, vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar.
Enquanto houver ventos e mar.
Bloco de notas.
A gente vai, vai continuar, como dizia e bem o Luís e também o Jorge Palma, nesta canção que está certamente eternizada e que ouvimos agora a versão da comemoração dos seus 50 anos de carreira. Temos então cerca de 10 minutos.
Sim.
Vamos ao futebol nacional.
Podemos falar do desporto. Eu tinha aqui como grandes notas deste ano de 22 o escândalo de doping na W52 Porto, Futebol Clube do Porto, que é assim uma coisa que manchou completamente o ciclismo nacional nas vésperas da Volta a Portugal, que é uma profunda tristeza. O ciclismo deve ser das modalidades a seguir ao futebol mais massificadas neste país, mais popular, e de facto é uma tristeza. Depois tenho mais uma nota positiva, que Portugal sagrou-se bicampeão europeu de futsal, voltamos a ganhar o europeu. Pichardo, aquele cubano que se naturalizou português e que salta, faz triplo salto com as cores nacionais, que foi campeão do mundo e já tinha sido campeão da Europa, são notas muito importantes. E depois, com alguma tristeza de 22, o Sporting não conseguiu recuperar o título e este ano provavelmente vamos acabar a 30 pontos do líder, mas pronto, adiante.
Nós estávamos no Sporting.
Isso já não sei, que já vi para ali uma tremideira também para o lado da luz, mas...
Está muito mal.
Sim, também é verdade, também não estamos... É assim.
Já vi para ali qualquer coisa
melhores.
A começar aquilo agora vou responder ao Luís. Aquelas agendas escondidas da comunicação social com o Rui Costa, não é? Não vou por aí.
Porque... Não me digas que vais falar da mala de chão.
Não vou por aí, porque não, para mim a questão das agendas não se... Claro, percebo o que é que querias dizer e existe isso, existe em todo lado, como é evidente. Não, aqui relativamente ao desporto, nós temos aqui, pronto, a partida do Pelé, que marcou uma geração, quer dizer, várias gerações no futebol. Finalmente o Cristiano Ronaldo
encontrou um lugar.
E eu acho que ele está com força, pelo menos aparentemente, se nós lermos a parte corporal e facial do Ronaldo, aparentemente parece que ele está feliz,
parece aliviado, feliz.
E com força de bater recordes. Provavelmente é isso que ele também deseja. Não percebemos.
Mesmo depois da separação do Jorge Mendes, o seu braço direito,
não parece que isso tenha feito
grande. Não sei até quanto é que isso é mesmo verdade.
Não sei, mas isso, pronto, também não é daquelas coisas que... Agora, aquela que chama-se a prática neurolinguística, não é? Saber conseguir ler a capacidade facial.
E
parece-me que ele está ali com garra, com a genica de começar
aliviado,
e tentar bater algum recorde. Vamos ver se fica só apenas pela parte desportiva ou se é um pouco mais, como nós ouvimos também os comentadores dizer, e no fundo é um reflexo da política saudita, no sentido de mudar um pouco, ou pelo menos de alguma manobra de
um tratamento facial.
Um tratamento facial. passa, seja lá o que for. Mas pronto, não, nós também temos que olhar a questão pela parte desportiva, e de facto tratamentos faciais há em todo lado, desde a política até aos negócios. Ora, portanto, é óbvio que nós devemos condenar as situações, mas a verdade é que também não podemos estar a massacrar o Ronaldo porque foi para a Arábia Saudita, quando muitos outros por lá passaram, e noutros clubes. Portanto, vamos ver esta questão apenas agora, se calhar, numa perspectiva mais desportiva, e eu acho que ele tem capacidade para bater ali alguns recordes na Ásia, e portanto será isso que ele também querá fazer. Não sei quanto tempo é que ele ainda está a pensar a jogar futebol, mas eu acho que ele ainda está a pensar ir até ao próximo Mundial, pelo menos é a minha perspectiva. Vamos ver se de facto isso acontece. E temos hoje essa informação, essa notícia,
temos um
do novo selecionador nacional,
seleção,
quer dizer, pronto, um espanhol. Não temos nada contra a Espanha, contra
nada,
os espanhóis.
Mas estávamos à espera de um português.
Mas estávamos à espera.
Estava-me a lembrar do 1º de dezembro, mas.
Tem, mas isso já. Águas
já
não
movem.
Costuma-se dizer que águas passadas não movem moinhos. E a verdade.
Nós temos algum engodo aqui em relação a espanhóis.
Eu não sei, sabes?
Sei.
Eu fui criado desde pequeno àquela velha expressão de Espanha nem bom vento nem bom casamento, e vivia no centro do país, não é? Depois, quando vim aqui mais perto para o pé de Espanha, tive que me deslocar mais à Espanha. Eu comecei a desmistificar essa situação.
Completamente.
E de facto tenho ido à Espanha e não esquece.
Pelo menos aqui no sul.
A questão, eu acho que até devia de haver um maior intercâmbio entre portugueses e espanhóis, que ainda funcionava bastante. Tudo melhor. Porque isto também nós, estarmos aqui.
Não,
ai,
uma relação muito profunda de há muitos anos, de há muito tempo.
Sim, e nós também estarmos sempre, ai, somos portugueses. Ou estar aqui com a nossa nação, mas depois chegarmos ao fim do dia e o nosso prato está vazio e do outro ao lado está cheio, quer dizer, se calhar às vezes é um pouco.
Sim, é um bocado. Primário,
não,
não
é? Não é, não
é.
Sou nacionalista, como é evidente, mas também tenho olhos para ver e para perceber que há coisas que nós temos que também deixar para trás.
Consegue fazer. Ele na seleção, ele apanhou a seleção, o período de ouro da seleção belga, e não conseguiu mais que um quarto lugar, salvo erro, no Mundial ou no Europeu, não tenho agora aqui presente. E portanto, parece-me que ele tem qualidade.
Um terceiro lugar,
vamos ver.
Bélgica.
Sim. Vamos ver agora como é que ele consegue. Porque a nossa seleção tem muito talento mesmo, e é importante.
Mas é um balneário difícil de gerir.
Não sei. Isto, ouça, a questão de ser um treinador estrangeiro e até espanhol
pode facilitar.
Pode ser até uma boa estratégia, quer dizer, ele não tem ligação nenhuma com ninguém.
Fernando Santos esteve muitos anos à frente da seleção nacional, e os hábitos vão sendo criados, não é?
Claro, e criam-se ali interdependências e mecanismos de dependência, e pode ser uma solução. A questão do Ronaldo é sempre uma questão muito difícil de gerir, é óbvio que é, e o Fernando Santos.
Eu acho que essa questão do Ronaldo foi difícil de gerir.
O novo treinador já disse que conta com o Ronaldo, pelo menos
sim.
Eu vi assim as notícias por
sim,
alto.
Sim, sim, ele diz que conta com o Ronaldo, ou pelo menos quer falar com todos os 26 selecionáveis, ou que foram selecionados para o Mundial, para pós conhecer. Eu acho que essa questão do Ronaldo foi difícil de gerir, eu acho que não é mais difícil de gerir. Eu penso que o Ronaldo vai continuar na seleção, agora vai continuar na seleção com o eventualmente uma pré-negociação daquilo que ele pode fazer.
Claro,
só puder jogar 10 minutos, só vai jogar 10 minutos ou 15 minutos. Portanto, vai haver uma clarificação, e ele já sabe para o que vai, e o selecionador também sabe, e os colegas também sabem o que é que vai existir ali. Penso eu que será assim.
É,
portanto,
solução,
não
é.
Será uma questão já assim de olhos fechados, como aconteceu. Não sei se foi completamente de olhos fechados, mas pelo menos foi aquilo que nos transpareceu do que aconteceu no Mundial. Portanto, eu acho que essa questão do Ronaldo será mais fácil de gerir, e eventualmente ele até pode querer bater só recordes, já não tanto ao nível do golo, se vier melhor, mas ao nível de presenças, ao nível de estar, ao nível de ir ainda a um outro Mundial, ser o jogador que mais tempo teve e jogar 10 ou 15 minutos, e portanto são situações que
e mudando
parece
de clube, ainda por cima para o clube que é, para ele acaba por ser mais fácil poder cumprir,
claro,
determinado tipo de objetivos, ou pelo menos à partida será mais fácil, não é?
À partida.
portanto penso que poderá passar muito por aí. Pronto, e seja o que for, se o Martínez, é assim que se chama, não é?
É,
se o Martínez está connosco agora na seleção, passou a ser um dos nossos, e é isso que nós agora vamos...
É um dos nossos e acabou a conversa.
Exatamente.
Bem. Temos aqui 3 minutinhos para
o final. Eu queria deixar aqui, deste ano que termina, deixar aqui uma nota relativamente à despedida de Federer, que nós abordámos aqui em antena. E é daqueles episódios que me vai marcar por muitos e muitos anos. É de um tremendo esportivismo, de um companheirismo brutal. Aquelas imagens que nos chegaram daquela última partida são verdadeiramente fantásticas.
Eu queria também deixar aqui uma nota muito especial à heroicidade do povo iraniano, que continua, apesar de tudo, e apesar de muitos deles terem sido condenados à morte, inclusivamente um atleta, não é?
E
portanto, dar aqui a minha palavra, não chega a lado nenhum, como é evidente, mas pronto, fica aqui a minha palavra de apreço por a luta do povo do Irão. E genericamente era isto, que não sei se o Luís ainda tem mais alguma questão, se temos mais algum tempo aqui para alguma...
2 minutos certinhos.
Sim, tinha aqui também a nota do que se passa em termos políticos no Reino Unido, que aquilo não tem sido fácil, não é? Atravessou um período um pouco difícil, desde a saída de Boris Johnson, mas para já o Sr. Rishi Sunak parece-me estar a conseguir pôr o navio
lá. E já agora, ontem também tivemos assim uma espécie de... como é que nós podemos apelidar aquilo em Brasília? Portanto, pronto, mais uns malucos a brincar à política
Já começa a ser um pouco repetitivo em todo o lado e começa a ser preocupante, pelo menos no meu ponto de vista, não é?
Aquilo que me aflige é o profundo desrespeito que esta gente mostra pelos símbolos estruturais da nação, não é?
Uma coisa é o desacordo, é a luta política, claro. Mas a partir dali há eleições, é o respeito total por aqueles que venceram,
e
não obstacularizar o caminho desses.
Exatamente.
Porque todos ganhamos com uma boa governação, vinda ela de quem vier. Pelo menos é assim que eu penso.
Vandalizar aqueles espaços estruturais, todo o edifício,
não é de quem é uma nação. Não é de todo,
é uma tristeza. Embora eles estejam convencidos disso.
Pois.
Embora eles estejam convencidos disso. Enfim.
Infelizmente o pensamento deles nós não podemos mudar, não é? Mas podemos condenar. E é como o Samuel dizia, o que dizemos aqui pode não chegar a lugar nenhum, mas pelo menos, infelizmente, temos a liberdade de ir falando daquilo que vai acontecendo, não só no nosso país, mas também um pouco por todo o mundo. Despedimos-nos então até à próxima semana.
Até a próxima. Boa tarde, até para a semana.
Obrigado.
Até segunda.
Bem.